em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei, que hoje volta ao tema da violência doméstica, porque são demasiado graves para passarem sem discussão as conclusões da equipa encarregue pelo Governo de avaliar o que tem corrido mal nos casos que terminam com a morte da vítima. Entre os alertas deixados estão a falta de meios, falhas na comunicação dos casos pelos juízes e procuradores, a equipa de análise retrospectiva de homicídios em violência doméstica e falta de implementação das suas recomendações. Quem lidera essa comissão técnica é o procurador jubilado Rui do Carmo. Ele é um dos convidados do Em Nome da Lei. Convidei também a juíza do Tribunal da Relação de Guimarães, Maria Matos, Marta Silva, chefe de equipa do Núcleo de Prevenção da Violência Doméstica da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, o procurador Miguel Ângelo Carmo, que coordena o Grupo de Trabalho para a Definição de uma Estratégia contra a Violência Doméstica, e o jurista da APAV, Miguel Moeno Marques. A GNR foi também convidada, mas não havia ninguém ligado à investigação criminal da violência doméstica que estivesse disponível hoje para estar aqui connosco. Sejam bem-vindos. Rui do Carmo, comece naturalmente por si, porque queremos todos perceber melhor as falhas no sistema que são apontadas no seu relatório, a começar pela falta de comunicação dos juízes e dos procuradores relativamente aos casos de maus-tratos que acabam com a morte das vítimas. Estão obrigados a comunicar, mas não comunicam. O que é que se passa exatamente?
Tem havido, de facto, um déficit de comunicações, o que, na minha perspectiva, resulta do habitual dificuldade com que o sistema de justiça responde às novidades. Uhum. E, portanto, nós temos, já insistimos na necessidade dessa comunicação. Os órgãos de gestão das magistraturas fizeram essa divulgação, fizeram essa existência e, portanto, eu penso que é preciso dar algum tempo para que esta comunicação entre na rotina habitual.
Ó, Sr. mas não estamos propriamente a falar de uma novidade. O grupo que o Sr. preside já existe há 3 anos, portanto...
Exatamente. E é verdade que no ano de 2018 nós recebemos um conjunto de comunicações, a grande maioria resultaram da nossa própria proatividade na identificação dos casos e no pedido da comunicação. Isso é verdade.
E em 2019?
Em 2019 as comunicações praticamente não existiram. O que significa que vamos ter que este ano, novamente, ter um trabalho de proatividade no sentido de contactar as várias entidades, sensibilizar para a necessidade da comunicação e, portanto, e temos que fazer este trabalho até entrar na rotina. As próprias comunicações das decisões sobre o crime de violência doméstica para a Secretaria-Geral do MAI também durante muito tempo foram muito deficitárias e hoje entraram na rotina normal. Vamos acreditar que este é um problema de insistir, de criar uma rotina que depois habitualmente se cumpre, mas de facto a não comunicação é prejudicial para o nosso trabalho de análise, para a visão de conjunto dos problemas por parte da equipe da nossa retrospectiva e, portanto, e tem, obviamente, efeitos negativos no trabalho desenvolvido.
Só queria referir aqui alguns números. A fonte é o MAR, que apenas faz estatísticas dos casos que foram notícia. Em 2018, 32 mulheres mortas e em 2019, ano em que o Sr. apenas recebeu 2 informações, terão morrido 29 mulheres assassinadas em contexto de violência doméstica.
Há de qualquer forma uma coisa a tomar em consideração. É que as comunicações são desfeitas quando os processos estão concluídos.
Claro.
Ou seja, quando há um arquivamento do Ministério Público, acontece nos casos de suicídio a seguir ao homicídio, regra geral, ou nos casos de decisão transitada em julgado, o que pode significar recursos e a demora de algum tempo.
Uhum.
Ou seja, é natural que nós em 2019 estivéssemos a receber casos que aconteceram em 2018, não casos de 2019, claro, mas casos que aconteceram em 2018.
Mas houve muitos casos em 2018. Sr. Doutor, e nas decisões que tomam nos casos de violência doméstica que a vossa equipa tem vindo a analisar, os juízes tendem a continuar a desculpabilizar o agressor e a não atender suficientemente ao sofrimento da vítima, ou nota alguma evolução nas decisões dos magistrados judiciais?
Vamos lá ver. Nós não fazemos análise da decisão judicial. Da decisão judicial, desta decisão judicial final.
Uhum.
Nós fazemos a análise do que aconteceu até o homicídio. Obviamente que podemos vir a fazer análises judiciais, caso tenha havido decisões anteriores em processos judiciais, antes do homicídio, que, do nosso ponto de vista, não tivessem porventura sido suficientemente dissuasoras de comportamentos posteriores, não tivessem garantido os efeitos preventivos necessários, etc. Ou decisões dos juízes de instrução de não pronúncia, uhum, de casos anteriores que pudessem merecer alguma crítica. Mas até hoje, dos casos que tivemos, não fizemos análise nenhuma, ainda de nenhuma decisão judicial prévia ao homicídio. Fizemos, sim, de decisões de arquivamento do Ministério Público prévios ao homicídio. Isso fizemos, de inquéritos anteriores, em alguns casos.
E há alguma conclusão que nos possa dar?
Isso, eu penso que o relatório da Comissão Técnica Multidisciplinar que o Governo criou no ano passado, aliás, na sequência da vaga de homicídios que aconteceu no princípio do ano, e na sequência também do trabalho desenvolvido pela equipe de análise retrospectiva, esse relatório dessa equipe que eu coordenei é claro no sentido de referir a falta de proatividade na investigação da violência,
uhum,
doméstica.
Uhum.
Ou seja, o que acontece e o que tem havido alguma evolução, mas esta evolução é sempre lenta demais do que aquilo que nós desejaríamos, e o que essa equipe constatou é que em muitos casos, perante uma denúncia, perante o silêncio posterior da vítima num grande parte de casos, nada mais se fazia para apurar a prova necessária para levar o arguído a julgamento.
Uhum.
E, portanto, há uma grande falta de proatividade na investigação destes crimes.
E continua a existir.
Continua a existir. E é por isso que o manual que está para ser desenvolvido desde que, em agosto, o Conselho de Ministros tomou uma resolução no sentido da sua implementação para definir um paradigma de intervenção das polícias mal haja o conhecimento de uma situação de violência doméstica, é fundamental, na medida em que terá um guião de intervenção, dirá o que é que se deve fazer, chama a atenção para meios de prova que hoje não são utilizados, e, portanto, e garante uma proatividade na recolha da prova, que é fundamental.
Mas esse instrumento está prometido já há muito tempo, não
está? Esse instrumento foi agora anunciado que em março próximo será desenvolvido. Será anunciado, será apresentado, portanto, é aquilo que nós sabemos até agora. Mas é muito importante que estas coisas sejam mais rápidas do que aquilo que têm sido.
Uhum.
Porque não são instrumentos que sejam nenhum quebra-cabeças fazê-lo. São instrumentos que se fazem, e aliás a estrutura desse documento está no relatório da Comissão Técnica Multidisciplinar, está lá, é desenvolver o que lá está, não é um trabalho muito difícil.
Portanto, é só falta de vontade política, no fundo é avançar.
Eu não sei se é falta, eu diria que é, há muitas inércias que são precisas de ultrapassar para que estes processos evoluam, e é preciso uma questão fundamental, é preciso conseguir promover o espírito cooperativo entre as várias entidades para que isto aconteça. Se as várias entidades olharem cada uma mais para si e menos para a cooperação entre todas para que isto aconteça, dificilmente conseguimos andar mais depressa.
Miguel Ângelo Carmo, que está aqui em representação da Procuradoria-Geral da República, gostava que respondesse a todas estas questões que o procurador jubilado Rui do Carmo aqui levantou e que põe em xeque também o Ministério Público, nomeadamente quanto à falta de proatividade na investigação dos crimes de violência doméstica.
Muito obrigado pelo convite que foi endereçado à Procuradoria-Geral da República. E, naturalmente, que a minha representação tem que ver com o trabalho que tenho vindo a desenvolver no gabinete da Sra. Procuradora-Geral da República, quer da Dra. Joana Marques Vidal, quer da Dra. Lucília Gago, e que culminou, digamos assim, com a criação do tal grupo de trabalho do qual eu sou coordenador, em 2018, para a tal definição de uma estratégia para o Ministério Público. É evidente que eu não posso deixar de partilhar das conclusões que o Dr. Rui do Carmo aqui anunciou. Aliás, estamos em sintonia em muitas coisas. A Procuradoria-Geral da República não está, obviamente, de costas voltadas para todo este trabalho precioso que a equipa de análise retrospectiva tem desenvolvido, e o sinal mais evidente que está atenta ao conteúdo das recomendações que foram diretamente dirigidas à Procuradoria-Geral da República e ao Ministério Público tem que ver com o resultado que culminou com a emissão da diretiva da Sra. Procuradora-Geral da República, número 5 de 2019, que tem justamente a ver com a violência doméstica, com um conjunto de procedimentos que foram diagnosticados, quer por nós, quer no seguimento das recomendações da equipa de análise, e que, neste momento, constituem determinações hierárquicas para todos os magistrados do Ministério Público que trabalham na área da violência doméstica. Além disso, e como grande inovação dentro do diagnóstico que também foi realizado pelo trabalho desenvolvido por este grupo, tem a ver com a ausência ou a carência ou a falta de qualidade na articulação entre a jurisdição criminal e a jurisdição de família e crianças. E nessa perspectiva, o Ministério Público, a Sra. Procuradora-Geral da República, dentro de uma estratégia que está pensada, e claro que está a ser neste momento testada, tem pouco mais de um mês, com a criação das tais secções especializadas integradas de violência doméstica, que pela primeira vez juntam, dentro da investigação criminal, magistrados que são especialistas na área da família e crianças, para que haja uma conjugação naquilo que é a posição da própria criança enquanto vítima neste contexto
de violência
doméstica.
Portanto, neste momento já há comunicação, essa comunicação de que não existia e de que tanto era criticada há tantos anos, finalmente existe?
A comunicação sempre existiu. Agora, se ela era a melhor, não era garantidamente, porque os resultados, que não, é evidente que quando estamos a falar de um fenómeno criminal que no ano de 2019 teve 34.194 inquéritos iniciados, não podemos dizer que o sistema todo ele em si funciona mal. Agora, é evidente que basta que um caso não funcione bem para que nós tenhamos que estar atentos e que tenhamos que mudar alguma coisa. E é evidente que essa articulação entre as decisões que são tomadas no crime, com a aplicação de medidas de coação que, por exemplo, proíbem o contacto entre o agressor e a vítima, e a seguir temos uma decisão judicial na família e menores em que o Ministério Público, porventura, não faz aquilo que o próprio Ministério Público do crime tinha feito, se na família e menores se beneficia ou se consignam os contactos entre os progenitores, quer dizer, alguma coisa aqui está mal, está em contradição.
E aconteceram tantos casos desses.
É essa articulação que é desejada, pensamos nós, e estamos a testar o modelo dentro desta criação desta SHAVED. Ou seja, também esta criação desta estrutura é, ao fim e ao cabo, uma resposta também à recomendação que aquilo que surgiu de um dos relatórios da comissão, da equipa de análise, relativamente a essa deficiente articulação que existiu naquele caso concreto que a equipa de análise desenvolveu. Mas é evidente, e não vou estar aqui a dizer o contrário, este era um dos diagnósticos que foi sinalizado no trabalho que foi feito, que era um constrangimento para as boas práticas.
Esse está a caminho de ser corrigido. E quanto aos outros?
Repare, é como lhe disse, a estratégia que está montada, ou que está pelo menos refletida, e isto é uma estratégia que de um dia para o outro aparece algo diferente e que tem que ser pensado em algo mais, mas aquilo que está pensado culminou com a criação desta diretiva e com a criação destas novas secções especializadas. Por outro lado, esse trabalho está em curso e não consigo estar-me aqui a comprometer com um prazo porque nós sabemos como é que estas coisas funcionam, mas também no seguimento de uma recomendação da equipa de análise está pensado um manual de boas práticas para os magistrados do Ministério Público. Em simultâneo, e também indo ao encontro daquilo que o Dr. Rui do Carmo acabou de dizer, a Procuradoria-Geral da República também está nos grupos de trabalho, todos eles, que o Governo criou no seguimento da resolução do Conselho de Ministros, em que estamos de uma forma muito proativa, estamos com a SIC também, com a doutora Marta que está aqui, estamos a preparar o tal manual das 72 horas que, efetivamente, é um manual que é pensado para as 72 horas para uma atuação policial que permita, efetivamente, apetrechar o Ministério Público para que possa dar seguimento àquele caso.
E esse
caso.
Manual, quando é que vai estar pronto? Porque esse manual já está em preparação há muito tempo. Não, já é reclamado há muito tempo. Porquê que está a demorar tanto tempo?
O manual das 72 horas sai no seguimento daquilo que são as recomendações da Comissão Técnica Multidisciplinar, mais uma vez coordenado pelo Dr. Rui do Carmo, e do qual eu também tive o prazer de ter assento em representação da Procuradoria-Geral da República, tem um guião de procedimentos que... aquilo que ali está são guidelines que, se forem conseguidas ser implementadas dentro dos órgãos de polícia criminal, naturalmente com muita formação, estamos perfeitamente convencidos que a tal atuação, que tem que ser imediata após a notícia do crime, trará resultados muito maiores e muito de maior qualidade ao próprio Ministério Público, para que possa também ele desenvolver aquilo que é a sua missão. É a promoção da aplicação de medidas de coação junto dos juízes de instrução e, simultaneamente, medidas de proteção à vítima.
Eu queria voltar ao Rui do Carmo, porque houve um outro aspecto que é referido nas conclusões do relatório 2019 do grupo de trabalho a que preside, que eu acho que é muitíssimo preocupante, além do problema da falta de meios, que é um problema crónico que há em todos os lados da administração pública, mas também aqui é grave. Há uma questão grave, que as recomendações não estão a ser cumpridas. E não estão a ser cumpridas, sobretudo, por quem? Por quais dos intervenientes nestes processos de violência doméstica que acabam em homicídio, Soutor? E que tipo de recomendações, sobretudo?
Bem, o que nós dizemos no relatório é que não temos tido suficiente feedback, suficiente retorno sobre como é que são recebidas as recomendações e o que é que se faz para a sua implementação. Há, obviamente, recomendações que têm sido bem recebidas e tem havido um caminho de implementação. A diretiva da Sra. Procuradora-Geral da República, aquilo que resultou do relatório da Comissão Técnica Multidisciplinar, muito do que lá está resulta do trabalho feito pela equipe da nossa retrospectiva, mas é verdade que não temos tido, por parte de várias entidades a quem endereçamos recomendações, não temos tido aquilo que gostaríamos de ter, que era o feedback da recomendação, ou seja, a apreciação sobre a recomendação que foi feita, a sua opinião sobre a sua implementação e uma informação sobre os esforços que tenham sido feitos ou não no sentido de ultrapassar aquela dificuldade que foi encontrada. Pouco feedback que nós temos nestes casos resulta de algumas reuniões que nós próprios promovemos e nós próprios pedimos para ser recebidos para falar sobre isso. Mas, portanto, há pouco iniciativa de diálogo sobre recomendações, o que era importante. Uhum. Era importante para nós, do ponto de vista de percebermos melhor como é que elas são recebidas e podermos até conversar sobre alguns aspectos daquilo que propusemos, como, por outro lado, era importante para as próprias entidades a quem são dirigidas, no sentido de perceberem melhor as nossas preocupações e nos ajudarmos uns aos outros a fazer um caminho da sua implementação. Ou seja, não há ainda, a meu ver, uma real compreensão da importância que a análise retrospectiva destes casos tem para uma melhoria do trabalho futuro.
Uhum. Maria Matos, juíza desembargadora, como é que, como juíza, e já lidou com vários processos de violência doméstica, não sei se algum deles terá tido o fim mais trágico, mas como é que reflete sobre esta falta de comunicação dos juízes, uma coisa tão importante como são as decisões nesta matéria e sobre as quais eles têm um dever de comunicação a esta equipa de análise retrospectiva? Como é que vê esta questão?
Vejo com muito maus olhos esse comportamento, naturalmente. Eu estou num tribunal superior há quase 3 anos, durante quase 17 trabalhei como juiz de círculo na área criminal e, portanto, a violência doméstica não me é de todo estranha. Estes fenómenos são fenómenos que conheci ao longo dos anos e vejo com uma grande, até posso afirmar, tristeza e perplexidade esta falta de comunicação e vejo nisto um sintoma que eu acho preocupante, porque entendo que a formação que ao longo dos anos tem sido dada e que é de grande qualidade ao nível jurídico, não tem sensibilizado noutras áreas que importa sensibilizar os atores judiciários, nomeadamente os magistrados judiciais, que é aqueles que eu melhor conheço, é a realidade que eu melhor conheço. São as realidades conexas, as realidades sociológicas e as realidades psicológicas, nomeadamente. E isso acontece e há uma necessidade imensa. É na formação que tem que fazer um investimento imenso na área dos magistrados judiciais, porque em julgamento é para a aquisição da prova, nomeadamente, é preciso conhecer estar habilitado a conhecer a forma de apreciar os meios de prova, nomeadamente saber aqueles que nos trazem e saber aqueles que temos que ir à procura, porque o processo penal português é um processo penal de investigação. O juiz não é um mero ator, o juiz é aquele a quem incumbe, em primeiro e em último lugar, sempre recolher a prova necessária à descoberta da verdade material.
Oh, doutor, isso aprende-se no SES, ganha-se porque se ganha mundo, adquire-se com a experiência, é uma mistura de todas essas coisas...
Esta é só uma opinião pessoal, naturalmente. Eu penso que quando se quer saber algo mais, se procura, e hoje o conhecimento está em muitos locais acessíveis, cada vez mais acessíveis. Mas tem que ser gosto por alguma coisa, se procura o saber. Há quem seja mais curioso, há quem tenha mais gosto naquilo que faz, há quem não tenha tanto gosto. Há quem veja, por exemplo, na recusa da vítima a depor, um sinal de aquiescência com o que aconteceu, e quando pode ser um fenómeno que a psicologia diz que é outra coisa. E se calhar o juiz não está habilitado a interpretar.
Doutor, e pergunto-lhe uma outra coisa. E será que nós, face a um problema, não tendemos a desmultiplicar-nos em comissões, em grupos de avaliação, de diagnóstico? A doutora, e nomeadamente aqui na violência doméstica, a doutora faz parte de um observatório sobre violência doméstica, criado pelo Conselho Superior da Magistratura, que esteve um ano para sair do papel. Não sei se finalmente já produziu o trabalho.
Está a produzir, já se reuniu, tem reunião marcada, tem trabalho em curso.
E assim vai analisar as decisões judiciais?
Sim, vai analisar decisões judiciais e tem a missão que está consagrada no seu estatuto, que é fazer recomendações para a formação e recomendações ao legislador. Eu não tenho uma opinião formada, não posso ter uma opinião acabada, no sentido se são muitos ou se são poucos organismos. Agora, vou de encontro à opinião do Sr. Dr. Rui do Carmo, se me permite. É que nós não podemos ficar voltados para nós próprios. Nós temos que, se nós temos algum conhecimento adquirido com base no trabalho que desenvolvemos, temos que nos ligar em rede para que com esses conhecimentos possamos dar um passo à frente. Porque esse passo à frente é muito importante. Porque estávamos aqui há pouco a falar de manual, e eu não me esqueço que há um manual das Nações Unidas, que é o Manual de Recursos de Estratégias de Combate à Violência Doméstica, que é de 2003. 2003. E todos nós que lidamos com esta temática, para além do conjunto de estipulações, de convenções que Portugal já aderiu e que já colocou no seu direito interno, que não podem ser esquecidas nunca, nunca na interpretação, nos casos concretos, temos este manual, e este manual já nos diz muita coisa. E se me permite, uma das coisas que este manual nos diz, isto para ir de encontro a uma outra questão que tem a ver com a aquisição da prova, este manual diz-nos que o direito à família está consagrado, mas o direito a uma família saudável. Isto para dizer o quê? Eu venho há um tempo, porque esta realidade é-me muito cara também, há muito tempo, a pugnar por uma alteração ao artigo 134 do Código de Processo Penal.
Uma alteração na lei. O que é que a doutora defende? Explique-nos.
O artigo 134 do Código de Processo Penal, para que todos possam entender, diz-nos o seguinte: o juiz ou o magistrado em sede de inquérito tem que, ou quem delega a inquirição, tem que, às testemunhas que estejam numa relação de parentesco, de afinidade, de conjugalidade ou paraconjugalidade, advertir que só o depõem se assim entenderem naquele processo.
Uhum.
Isto, mas estamos, não podemos esquecer que estamos a falar de um crime público. O que é que eu defendo? O que eu defendo é que, se aquela testemunha for também a vítima do crime, não, esta norma não faz absolutamente sentido nenhum.
Portanto,
e não faz sentido, se me permite, uhum, porque está a derrogar, em nome do direito à constituição de família, de proteção da família, que é um direito constitucional e que tem assento constitucional e que devemos protegê-lo, mas está a postergar bens que a Constituição protege com mais-valia.
Portanto,
o direito à vida, o direito à integridade física e moral, à liberdade, à autodeterminação. E isto põe em causa todo o sistema, porque estamos a falar de um crime público.
Público. Oh, Soutora, está claro. Portanto, a Soutora entende que a vítima de violência doméstica não pode recusar-se a...
Não devia poder recusar-se a
depor, porque isso depois acaba por um arquivamento do processo, uma vez que estamos perante um crime público.
Eu digo só os números que tenho, que são os do relatório de segurança interna de 2018, em que nos diz que de 32.042 inquéritos findos, 20.990 foram arquivamentos. Acusações foram 4.613 e houve suspensões provisórias 2.302. Portanto, temos aqui, em termos percentuais, temos qualquer coisa na ordem mais de 60%. De arquivamentos. E eu arriscaria a dizer que nestes arquivamentos estão certamente, este artigo está certamente a contribuir para eles.
Deixe-me a questionar o Frederico Moiano Marques e não Miguel Moiano Marques da APAV. Estou sempre a querer rebatizá-lo, eu peço imensa desculpa. E queria começar por questionar exatamente por esta questão. Está contra ou admite que esta pode ser uma boa ideia para impedir que haja tantos arquivamentos, ou isto pode de alguma forma prejudicar a vítima?
Efetivamente, a APAV tem uma visão um pouco diferente relativamente a este aspecto. Consideramos que o impacto que pode ter junto de muitas vítimas, sendo certo que cada caso é um caso, mas o impacto que pode ter junto de muitas vítimas, o facto de serem obrigadas a depor, é potencialmente causador de vitimação secundária. Tendemos, por isso, a considerar mais relevante, e na sequência daquilo que, por exemplo, o Sr. Rui do Carmo e o Sr. Miguel Carmo também já referiram, a importância de reforçar a necessidade de diversificação na recolha da prova. E dando aqui alguns exemplos muito concretos,
sim,
disto que estou a dizer. Um aspecto sistematicamente negligenciado ao nível da recolha da prova tem a ver com o impacto psicológico deste tipo de situações. Porque o impacto físico é... Enfim, cada caso é um caso, repito, mas é relativamente fácil de medir com perícias médico-legais. O impacto psicológico, que também é mensurável da mesma forma, tende a ser negligenciado por muitos e muitos magistrados quando fazem investigação em situações de violência doméstica.
Em geral, diria, mas se calhar particularmente em casos de violência doméstica.
Eu generalizaria um pouco mais aos crimes contra as pessoas. Há tendência para se ver muito o impacto psicológico e não tanto o impacto físico. Mas mesmo ao nível do impacto físico, e isto leva-me aqui a uma das recomendações e a um aspecto que me parece extremamente importante e que resulta de várias, de recorrentes recomendações da equipa, muito bem dirigida, aliás, pelo Dr. Rui do Carmo, tem a ver com os profissionais de saúde. Tendemos aqui a centrar-nos muito nas falhas do sistema, das autoridades, do sistema de justiça. Obviamente terão falhas, há muita coisa a corrigir, já aqui foi falado, portanto não irei por aí. Mas permita-me reforçar este aspecto dos profissionais de saúde, que muitas vezes são o primeiro e também muitas vezes o único contacto das vítimas, em virtude do crime que sofreram, e que sistematicamente não fazem o que têm que fazer, que é detectar este tipo de situações, identificá-las, registá-las, sinalizá-las às autoridades e encaminhar as vítimas para as organizações e os serviços de apoio. Eu posso dar-lhe um exemplo muito, porque acho que estas coisas também se ilustram melhor quando se dá exemplos. É um exemplo
claro
muito
sim.
recente que chegou à PAV, de uma vítima de violência doméstica que procurou um hospital em Portugal e que uma senhora enfermeira que a atendeu inicialmente e bem sinalizou ao Serviço Social do hospital, que por sua vez encaminhou para a PAV. E esta senhora enfermeira foi chamada a atenção pela Ordem dos Enfermeiros. Portanto,
Por ter feito isto,
por causa da questão do segredo a que os profissionais de saúde estão obrigados. E, portanto, isto é recorrente. E, portanto, permita-me também aqui, e partir deste aspecto da prova, para chegar a estes elementos que me parecem importantes nesta lógica de diversificação da prova. Ou seja, o testemunho da vítima é fundamental, muitas vezes é a única prova, mas muitas vezes não é. E os magistrados do Ministério Público e os órgãos de polícia criminal não podem esquecer-se deste aspecto.
Mas muitas vezes isto acontece que entre... O dever de sigilo e o dever de denunciar, os profissionais de saúde acabam por escolher o dever de sigilo.
Que é o que está enraizado de anos e anos de prática, enquanto que isto é algo de novo e até de alguma forma um corpo estranho para estes profissionais. Uhum.
Mas permita-me só dizer uma coisa em complemento daquilo que o Frederico está a dizer. Há muito tempo que a Ordem dos Médicos e certamente a Ordem dos Enfermeiros, chamemos-lhe assim, que sabe perfeitamente que o dever de sigilo profissional cai ou é derrogado em função da notícia de um crime desta natureza.
E há um parecer da Ordem dos Médicos,
portanto,
que
não é
parece
por
claro.
Agora, sim. Isto são os tais constrangimentos, o exemplo que o Frederico dá, são os tais constrangimentos que impedem o conhecimento por parte das autoridades de um crime que é de natureza pública.
Portanto. Claro, e são preconceitos que no fundo existem e que levam as pessoas a adotar determinado tipo
querendo,
de comportamento.
E não querendo interromper os autores... é mais um sinal da aquiescência social, da aquiescência das estruturas perante um fenómeno que cada vez se vem a sedimentar.
Uhum.
E se vem a sedimentar, e o espelho disso é a violência do namoro. A meu ver, a violência do namoro, não é a meu ver, é a ver segundo estudos sociológicos feitos além fronteiras, a violência do namoro é o efeito de repetição. É o exemplo que os jovens vivenciaram nas várias comunidades, foi o exemplo da violência.
Uhum. Frederico Moiano Marques, além desta questão dos profissionais de saúde, em que outras fases do processo é que as coisas falham, sobretudo?
Eu preferia ver isto pelo lado positivo e voltando aqui ao que vem sendo referido, até porque não nos podemos esquecer que por cada situação fatal que aconteceu, e já falámos aqui dos números, houve muitos milhares de situações que tiveram um desfecho positivo e tiveram esse desfecho pelo esforço de todos aqueles que intervêm nesta área, todos. E, portanto, eu não iria tanto por aí. Agora, efetivamente, há uns anos atrás, quando se falava da principal lacuna dos profissionais que lidam com este tipo de situações, apontava sempre a questão da formação. E nós já vinhamos dizendo há algum tempo que sim, claro que falta formação, mas a formação tem que ter como base procedimentos. E agora estamos a chegar aí, também muito por força das recomendações efetuadas, generalmente, pela equipa de análise
o
e pela Comissão
Manual
Técnica
de Procedimentos das 72
O Ministério
horas.
Público já deu esse passo, com a diretiva, que tem aspectos extremamente importantes. Numa outra coisa, parece-me um pouco, é uma opinião pessoal, parece-me um pouco parcelar, talvez pelo receio de não querer dizer aos magistrados aquilo que é suposto eles saberem, mas eu alerto para o facto de, se o Manual das Polícias seguir o mesmo caminho, repito, tendo aspectos muito importantes, e o Dr. Miguel Carmo já referiu a questão da articulação entre as jurisdições penal e de família, questões relacionadas com a avaliação de risco, etc. Mas se o manual para as polícias partir de um pressuposto que é não vamos ensinar às polícias o que eles supostamente já sabem, vamos só abordar aqui alguns pontos que importa trabalhar mais, poderá não ser completo. E eu recordo uma recomendação que resulta de um dos relatórios da equipa, que é algo que até nós trabalhamos no terreno surpreende, embora saibamos que por vezes acontece, que é ter que se dizer aos órgãos de polícia criminal, por favor não chamem as vítimas e os agressores para serem ouvidos no mesmo dia. Isto parece óbvio, básico, de bom senso, mas se há uma recomendação nesse sentido é porque se verificou, pelo menos num caso em concreto, que isto não foi, esta cautela não foi seguida.
É uma das coisas que está no seu relatório, não é? Falta quebras de sigilo, nomeadamente sobre a localização das vítimas.
Isso é outro aspecto. Isso é um aspecto num dos processos que notámos, que havia de facto informações que permitiam localizar uma casa-abrigo e permitiam localizar uma técnica, concretamente, o que não pode ser, o que, portanto, quando o processo passa a ser público, esses dados, se lá estão, têm que ser obrigatoriamente eliminados, e isso é uma regra do processo penal que está prevista, e, portanto, é uma falha que não deve acontecer, porque isso pode pôr em causa a segurança de muita gente, não é? E, portanto, é uma falha que pode ter efeitos muito negativos. Mas este aspecto é muito importante. Nós temos 30 e tal mil denúncias de violência doméstica por ano. O ano de 2019 foi o ano em que aumentaram as denúncias. Não aumentou necessariamente a realidade, aumentaram as denúncias, fruto também de mais informação que tem sido prestada. E, portanto, há um conjunto de membros das forças policiais que lidam na primeira linha com estes casos, que vão muito para além daquilo que são os polícias que têm uma formação específica para esta matéria. Vão muitíssimo para além. E há um elemento fundamental que essas pessoas têm que ter, que é o manual de procedimentos. As pessoas têm que saber o que é que fazem nesta situação. Não pode ficar... não pode ficar na veia da inspiração de momento de cada um.
Eu li ao Soutor, deixe-me
tem que saber, porque senão, deixe-me só dizer isto, se não o fizerem, estão desde logo a contribuir grandemente para estes arquivamentos, permitindo que se percam definitivamente elementos de prova fundamentais para que se consiga, em sede de julgamento, fazer prova daquele crime.
Mas sempre que se fala com a polícia sobre estas questões, vem sempre à baila as falsas denúncias. Eu acho que há, enfim, porque eventualmente elas podem existir ou não, uma ideia muito generalizada nas polícias de que há muitas falsas denúncias e talvez isso leve a uma certa menosprezo do problema.
Não nos vamos preocupar com questões secundárias, mas mesmo as falsas denúncias só se detectam se houver um procedimento de investigação. Tem que haver um procedimento de investigação em que se saiba o que se faz perante uma situação destas. Aliás, isto não é nenhuma novidade. Há variedíssimas polícias no mundo inteiro que têm estes instrumentos. Nós não temos. Porquê?
Porquê? Marta Silva, da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, porquê é que não temos estes instrumentos ainda?
Boa tarde a todos. Saudar os colegas. E agradecer o convite. Eu ia fazer aqui um pequeno passo atrás. Esta ideia da profissionalização em todas as áreas de prevenção e de resposta ao crime de violência doméstica é recente. Porque até há muito pouco tempo, e estou a falar início dos anos 2000, as coisas foram funcionando um bocadinho com base no bom senso, que às vezes é mais bom, outras vezes é pior, com base em algum senso comum, e isto é um bocadinho válido para quase todas as áreas profissionais que intervêm, e são muitas. Sem querer referir-me a áreas governativas muito concretas, ou segurança, ou saúde, mas a verdade é que é óbvio para toda a gente que os últimos anos o percurso tem sido feito na especialização e no tomar consciência de que não se trabalha na área da violência doméstica como mais uma área ou de problemática social, ou de problemática económica, ou mesmo de problemática criminal, e a tendência em todas as áreas governativas tem sido no sentido de assumir que é preciso uma especialização. Vimos isso na saúde, vimos isto nas polícias, vimos isto na magistratura e vimos isto nas respostas que no terreno constituem a Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica. Estamos a falar de um aumento numérico quantitativo muito grande nos últimos 15 anos, mas este aumento quantitativo de respostas, quer ao nível do atendimento, quer ao nível do acolhimento especializados, tem que agora, e tem sido nos últimos tempos, acompanhados de uma especialização. As primeiras respostas que apareceram nesta área surgem muito por iniciativa de outras organizações que já trabalhavam outras problemáticas sociais. Sim. E, portanto, o que tivemos aqui até a dada altura, até o início dos anos 2000, foi uma resposta genérica e generalizada a uma problemática que tem especificidades e que tem complexidades que exigem outra capacitação de todos os profissionais. Portanto, o caminho dos últimos tempos tem sido, parece-me, que na capacitação e na especialização destas respostas e na garantia de que não chega ter boas intenções
Sim, mas continuamos muito no domínio das boas intenções, Sra. Não é? Pelo que temos estado aqui a ouvir, pelo que lemos no relatório, ficou desapontada com a forma pouco empenhada com que a Montante e a Jusante, os intervenientes nestes processos de violência doméstica, comunicam ou acatam as recomendações desta comissão, nomeada pelo Governo?
Vamos, não sei se desapontada será o termo. Estamos a falar de recomendações para áreas pesadas de governação. Faço-me entender. Portanto, estamos a falar de sugestões para um sistema de saúde, que é pesado. Estamos a falar para um sistema, para recomendações para as forças de segurança, que são milhares de profissionais. Eu vou ali na linha do colega da APAV, eu gosto de ver as coisas também pelo caminho, sem negar o muito caminho que ainda temos para fazer. Mas eu queria pôr aqui o enfoque nas coisas que nos últimos anos têm conseguido fazer de progressos. E se calhar há 20 anos atrás não estávamos seguramente aqui 7 pessoas a discutir este assunto, porque nem sequer nos questionávamos se os procedimentos estavam errados e quem é que falhou. E portanto, o já estarmos no estado em que há coisas más, há procedimentos incorretos que precisam de ser melhorados e cada área, na sua área de intervenção, se compromete com estas melhorias, estão neste momento, já foram aqui citados, 2 grupos de trabalho, mas na sequência da resolução do Conselho de Ministros de 19 de agosto, estão em marcha uma série de grupos de trabalho. Eu sei que pode parecer mais uma...
Oh, doutora, os grupos de trabalho, porque... Não, são sempre... Porque os números, as estatísticas que a doutora aí traz, de alguma não concordam com aquilo que está a dizer, porque em matéria de denúncias de casos de violência doméstica têm vindo sempre a subir e, no entanto, as condenações vão exatamente em sentido contrário, portanto...
Certo.
Alguma coisa está aqui a falhar.
As denúncias nas forças de segurança mantêm-se mais, estatisticamente sem diferenças relevantes, estatisticamente desde 2015. Portanto, tirando 2019, que é um ano com mais denúncias, que pode ser um bom sinal.
Exatamente.
Pode ser um ótimo sinal.
A confiança das
pessoas. Ainda assim, dar-vos conta que no próximo ano, em 2021, Portugal é um dos Estados-membros que vai fazer o inquérito à vitimação em cooperação com o Eurostat e vai-nos dar possivelmente uma taxa de vitimação mais real do que nos dá as denúncias que chegam às forças de segurança. Os números dizem-nos muitas coisas, podemos ver de facto o número das denúncias, mas podemos também ver, podemos fazer outras leituras. Por exemplo, o que também temos vindo a aumentar é o número de sinalizações de crianças expostas a situações de violência doméstica. É óbvio que está correlacionado com o número de denúncias anteriores, mas isto obriga imediatamente um outro sistema, que é o sistema de proteção de crianças e jovens, a intervir no processo. Uhum. Dar-lhe conta de 3 medidas que estão em curso, já não estão em grupo de trabalho, pode
ficar
descansada.
Sim, estão em curso, diga lá.
Estão
diga
em curso.
Lá.
Uma delas é, desde final de 2015, princípios de 2016, um diagnóstico do território em que foram identificadas quais são as zonas do país que estão a descoberto em termos de respostas especializadas, e até ao final de 2020 essa cobertura nacional está garantida.
Quais são essas zonas?
São aquelas que são válidas para todos os outros serviços públicos. Interior, zonas rurais, zonas com difíceis acessibilidades, com população mais envelhecida. Portanto, terminámos a zona sul, neste momento temos a zona sul do país toda concluída. Estamos agora aí para a zona norte, interior, Trás-os-Montes. Estamos a falar das zonas tipicamente desprovidas ou mais deficitárias em termos de respostas. Portanto, esta é uma medida em curso que já não está em grupo de trabalho. Outra que também já não está em grupo de trabalho é um processo que vai arrancar ainda no primeiro semestre deste ano, que é a certificação da qualidade de todos os serviços que, financiados pelo Estado, prestam respostas a vítimas de violência doméstica, seja na vertente de atendimento, seja na vertente de acolhimento.
Quem é que vai fazer essa certificação?
A certificação está a cargo da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e do Instituto de Segurança Social, mas será, por razões óbvias de metodologia e de ética, externalizada numa equipa que não tem qualquer ligação com o Estado, nem tem qualquer interesse com nenhuma das áreas governativas que estão aqui em causa. A terceira medida que está em preparação é a criação de um sistema informático que ligue todas as entidades da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, estamos a falar de cerca de 200, e que permita dar resposta a algumas das questões que têm sido apontadas, não só pela equipa de análise retrospectiva, mas quando Portugal foi avaliado no princípio do ano pelo grupo de peritos do Conselho de Europa, era uma das lacunas identificadas, que é a falta de articulação, as questões de vitimização secundária e institucional que obriga as vítimas a repetirem a sua narrativa vezes sem conta. E, portanto, com este sistema de informação, uma vítima sinalizada em Bragança, se por N razões da sua vida tiver que se mudar, por exemplo, para o Algarve e ser passar a ser aí acompanhada,
não tem que repetir.
O seu histórico faz parte de um sistema confidencial, mas que evita situações de replicação de dados e de falta de articulação interinstitucional.
Os 20 milhões que a Ministra da Presidência anunciou para este ano, para a violência doméstica, têm alguma ideia de em que é que vão ser aplicados?
Vão ser aplicados na primeira estratégia que vos falei, da cobertura nacional, garantir que todo o território nacional tem respostas especializadas na área da violência doméstica. Vai ser aplicado em capacitação de vários profissionais, nomeadamente da administração pública, que é uma das recomendações da Comissão Técnica Multidisciplinar que fez e que depois está vertida na resolução do Conselho de Ministros. Vai ser vertida no reforço muito, muito significativo, quer de sistemas de vigilância eletrónica, quer de teleassistência, e já não é dizer pouco, estas questões que estou a adiantar.
Muito bem, o nosso tempo está a chegar ao fim, voltamos no próximo sábado, cá estaremos ao meio-dia, depois em repetição à meia-noite, e claro, pode sempre ouvir o programa em podcast. Obrigada aos nossos convidados e assim que nos seguiu, ficou a Renascença para estar a par do mundo.
Em nome da lei.